Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle. Você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.
Estamos nesse terceiro e último bloco do programa Pedaleira. Olá, senhor Celso Alves Mariano, prazer em te ver aqui nesse programa Pedaleira, seja bem-vindo, viu?
Muito prazer, Patrícia, muito obrigado pelo convite e parabéns pelo programa, parabéns pela situação que você se encontra. Eu estava ouvindo antes, né? Você está em casa, inclusive porque está grávida, não é só a questão da pandemia. Que bom, muita saúde, muito sucesso, aí, que dê tudo certo. E também obrigada. Ouvi um pouco da Luísa Simonelli falando, né, nossa secretária da CETRAN. Eu estava saindo da CETRAN em 2012 e a Luísa e a equipe dela entrando foi muito bacana. Inclusive foi uma transição muito, muito tranquila, porque eu estava ocupando a diretoria de educação na época e quem me substituiu, logo depois houve uma modificação na estrutura da CETRAN, mas enfim, quem me substituiu foi o Cassiano Novo, né, um querido amigo, super competente, especialista em trânsito também. Então eu tive a oportunidade de um certo convívio ali e vi de perto o início do projeto Vida no Trânsito em Curitiba, né, que foi uma das coisas mais importantes que aconteceu aqui na nossa cidade. Eu sei que a gente está na internet, deve ter gente no Brasil inteiro, no mundo inteiro nos vendo, mas Curitiba sempre foi essa referência, né, Patrícia, de trânsito. As pessoas procuram saber o que acontece em Curitiba, o que é feito. Aconteceu, de fato, muita coisa boa. Mas temos aí, como você e a Luísa vinham falando, um monte de problemas novos em função dessa mudança que está chegando aí, que várias oportunidades perdidas, né? Eu vi que você perguntou isso antes, várias mesmo. Uhum. Muitas oportunidades que estavam na mão aí dos nossos legisladores, a partir desse projeto de lei do governo federal, que poderia ter resgatado coisas importantíssimas e acabou não acontecendo. Não é que seja tudo ruim, viu, Patrícia? Até tem uma que outra coisinha é boa aí, mas no geral a gente abriu mão de muita segurança, uma pena.
Sim, o que eu percebi, inclusive, deixa eu só fazer uma apresentação aqui para não pular essa parte que é especial. O senhor Celso Mariano é especialista em trânsito, diretor do portal do trânsito e da Tecnodata Educacional, tá? Preciso fazer essa apresentação, acho muito importante sempre a gente dar crédito a todas as participações. A gente sempre está num cenário colaborativo, então está aqui feita a apresentação que eu sinto compromisso em fazer.
Obrigado.
E aí, trazendo isso que o senhor trouxe sobre esse cenário próspero, né, para alguns assuntos e outros não, acabei estudando, inclusive, as apostilas, que eu acho que a Tecnodata, inclusive, participou nas apostilas para os instrutores, né? Então, assim, o que eu queria levantar é que é isso, me pareceu que estava o Congresso e a sociedade debatendo diante de algumas coisas inadmissíveis de uma PL que chegou. Parece que a sociedade estava tentando suavizar o que estava chegando. E aí são dois trabalhos. Um é se atualizar e defender e argumentar mudanças, e outro é negociar com coisas que estavam piorando ali, deixando o cenário que já não estava tão bom ou que podia ser melhor, mas estava deixando o cenário ruim. Então eu queria, como a gente está num programa de mobilidade, mas a gente tem um elogio à bicicleta, queria a sua opinião, quero perguntar-lhe, sobre quais são as vantagens e as desvantagens, nessa perspectiva da presença do ciclista, em relação a um trânsito compartilhado. Será que a gente avançou nessa perspectiva de que a gente consegue, a partir de agora, dar um passo, meio passo, em relação a uma consciência de vias compartilhadas, ou ainda não?
Eu acho que ainda não, pelo menos não de forma significativa ou da forma que merecíamos. Até dá para dizer da forma que deveríamos estar fazendo, né? Nós estamos meio que na contramão do que os países que têm o trânsito melhor resolvido estão fazendo, né? Nós, nesse pacote de leis, a única referência, por exemplo, em relação ao ciclista, foi o aumento da punição para aquele condutor que, ao ultrapassar ciclista, não respeite a distância de segurança, né, essa distância de 1,5 metros. Essa infração era grave até domingo, dia 11, e a partir de segunda-feira, dia 12, ela passou a ser gravíssima. É a única coisa assim contundente que veio nesse pacote, e obviamente uma coisa boa, né, na medida em que estabelece valoriza, né, a vida do ciclista. Mas cada vez que se mexe em aspectos assim, Patrícia, tem uma reverberação, uma repercussão que é consequência da má comunicação, péssima comunicação que os legisladores fazem. Tudo bem, a função deles é fazer a lei, não é vender a ideia. Mas o governo, especialmente nesse caso, né, o governo federal, que foi quem propôs, quem provocou, né, com o projeto de lei, deveria se esmerar na comunicação para mostrar onde, de fato, há alguma vantagem no que foi proposto. A coisa fica meio diluída, Patrícia, porque eu não sei se os nossos ouvintes ou quem está nos acompanhando aí no YouTube tem bem essa ideia, mas quando surge um projeto de lei, como aconteceu com esse, né, foi o Executivo Federal que apresentou, esse projeto de lei sofre muitas alterações, e aqui foi um festival de alterações, né? Algumas seguraram coisas que poderiam ter ficado piores, e algumas realmente ficaram piores, porque tem ali o tempero da opinião do deputado, do senador, das comissões que eles criam, enfim. Eu destacaria só dois pontos positivos, sabe, Patrícia? Um que tem a ver diretamente com esse público, né, que teu programa valoriza tanto, que são os ciclistas, e outro que tem a ver com todos, que é um dispositivo criado especialmente para o CTB para barrar um dispositivo que está no Código Penal. Até domingo, uma situação assim de acidente de trânsito com vítima fatal, onde o condutor bebeu e dirigiu, e daí aconteceu o acidente, morreu alguém, poderia se beneficiar de um dispositivo do Código Penal que troca pena de cerceamento de liberdade por restrições de direitos. Então, sem querer entrar no advocatês, mas para as pessoas aí entenderem, alguém que bebe, dirige e mata no trânsito até domingo poderia pagar com cestas básicas pelo seu crime, ou por prestação de serviço comunitário. A partir de segunda-feira, dia 12 de abril, daí a importância, né, dessa data, dessa 39ª alteração do CTB, não mais, pelo mínimo, não mais no que depende daquele dispositivo do Código Penal, que não será mais acessado, porque o CTB agora tem um dispositivo importantíssimo a conferir, né, Patrícia? Porque o nosso judiciário, às vezes, nos surpreende de maneira, assim, muito frustrante, né? Mas existe, pelo mínimo agora, uma regra consistente para impedir que vire em cestas básicas um crime bárbaro de trânsito, como tantos que a gente tem visto por aí. Isso, obviamente, é uma coisa...
Talvez seja um trabalho, de fato, de equiparar a gravidade a alguma punição que seja... que dialogue, né, com essa gravidade. Eu queria questionar... Eu até não trouxe nessa minha fala dos destaques ali no comecinho do programa, porque eu acho ela bastante delicada. Por quê? Eu não sabia, mas o entendimento sobre esse motorista alcoolizado, existe duas punições em cima dessa possibilidade, né? Existe duas possibilidades de punição. Uma é administrativa e a outra é criminal. Então, a administrativa é daquele cidadão que resolveu se negar, porque ele ganha esse direito de se negar a fazer o comprovante de prova dele, ou seja, ele não precisa baforar naquele aparelhinho, o etilômetro, ele continua podendo negar essa possibilidade, e daí ele entra para uma punição administrativa, que é uma multa, que é uma suspensão e a retenção do veículo. Se existe alguma avaliação ali naquele flagrante onde o motorista está evidentemente alterado, ou se o etilômetro comprova essa alteração por uma, enfim, química e tal, por álcool, aí ele entra dentro do Código Penal. É que nem aquilo que a gente estava falando, enquanto não está clara como aplicar essas regras, a gente parece que fica tateando um cenário, mostrando que a gente está sensível, mas a gente não assume um posicionamento, e aí também as campanhas são muito fracas, ou seja, elas não tocam naquele público que deveria tocar, e também não trazem a urgência daquela que a gente está precisando, porque a gente tem números nada muito bons, né, em relação a essas mortes no trânsito. Achei bem interessante que o senhor trouxe essa questão, porque sim, ela está pautada por algum tipo de avanço, mas ela continua escorregando nos dedos, às vezes, eu acho, né?
Eu imagino que boa parte da tua audiência sejam pessoas que têm alguma ligação, alguma paixão, ou respeito minimamente pelo universo dos ciclistas, né, pelo mundo da bicicleta.
É.
E os ciclistas, no geral, são pessoas que têm muita saúde, têm boa conformação física, enfim, né, até por conta dessa mobilidade ativa, e vão entender bem o que eu vou usar aqui como referência. Uma competição esportiva de ciclismo, vou pegar o ciclismo aí como numa das tantas modalidades, qualquer que seja, numa competição oficial, está sujeito a determinadas regras que é própria do mundo dos esportes, como, por exemplo, o exame toxicológico. Acabou a competição, acabou aquela etapa, aquele circuito, aquela bateria, aquela partida, o atleta, se ele for sorteado e convocado, tem que fazer xixi no potinho. E não tem conversa, não tem não quero, porque se ele se negar, ele simplesmente está fora.
Uhum.
É uma situação assim, trazida para o mundo do trânsito, e, falando de álcool, além de tal, assim, estamos lidando com a questão do exame toxicológico, com muita polêmica, e, ora, é óbvio que o condutor estar em boas condições neurológicas, psicológicas, emocionais, físicas, é essencial para a mobilidade segura. E não é só o condutor, um pedestre alcoolizado pode ter aquela contribuição, né, que está faltando. Uhum. Para um ciclista alcoolizado ou com sono ou tomando uma medicação que está interferindo naquela condição mínima necessária de saúde. Então, nós ainda temos muito o que crescer, apesar, né, Patrícia, de ter uma referência tão simples e tão eficaz e barata como é no mundo dos esportes. Bastaria, ao dar a autorização para o sujeito conduzir o seu veículo, estar já estabelecido. Quer dizer, isso os nossos ilustres legisladores não têm coragem de fazer. É uma pena, porque isso faria toda a diferença. Nós estaríamos tirando do trânsito não só quem bebe, mas quem fuma, quem cheira, quem está fora da condição por qualquer motivação. Infelizmente, a mudança veio com... Você já falou aí na abertura do programa, então os ouvintes já estão sabendo, né, a questão do aumento do prazo, da validade da CNH, o aumento da tolerância na pontuação. Quer dizer, tudo isso não faz sentido para quem pensa em segurança.
Exatamente. Eu fiquei também, fiz uma pesquisa rapidinha, e eu lembro que o senhor tem um cuidado, um carinho muito grande para a rádio. E aí vou achar aqui um link para a gente poder fazer então a conclusão do nosso programa, porque, como eu falei com a Luísa, esse aqui é um programa gostoso, eu acho, né? Eu adoro fazer esse programa aqui. Mas legal. É como se fosse uma descida de bicicleta, ela acaba rápido. Então eu vou concluir aqui com essas suas palavras, com uma vontade de que a gente, de fato, tem que estabelecer um compromisso maior, entender que o trânsito é um sistema onde abrange uma complexidade de agentes, porém, a gente tem grupos vulneráveis que precisam, de fato, que a perspectiva deles sejam contempladas, né? São os ciclistas e os pedestres.
Verdade.
Então, senhor Celso, muito obrigada pela sua participação. Espero te encontrar num próximo programa, viu?
Será um prazer. Gostei muito, me senti super bem. Espero que os ouvintes tenham gostado também. Muitíssimo obrigado, Patrícia. Um abração para a Luísa, né, que no fim não deu para a gente conversar ao mesmo tempo aqui.
Pois é.
Uma amiga muito querida, uma profissional que eu respeito muito. Convido a todos, se você me permite, que acessem o portal do trânsito.com.br. Lá tem inúmeras matérias e lives durante a semana, e opinião, crítica, análise, dados. É um mundo inteiro, como é o trânsito, né? Essa coisa gigantesca. Parabéns pelo teu programa e obrigado pelo convite.
Obrigada mais uma vez. Gente, então a gente está encerrando mais um programa Pedaleira, e eu vou convocar aqui mais aquele bloco chamado Percursos Afetivos do Cadu Cinelli, artista, contador de histórias, e que traz aqui um impulso para a gente poder pedalar enquanto a gente está aqui ouvindo na rádio essas ideias sobre pedalar. Então vamos ouvir Percursos Afetivos com Cadu Cinelli.
Percursos Afetivos Sonoros. Nos meus 10 anos, eu estudava na Fundação Bradesco, no Rio de Janeiro. O prédio da escola, até hoje, fica no bairro da Tijuca. Ali, na Rua do Lobo, em frente à Igreja dos Capuchinhos. Para ir até lá, sempre eu ia de ônibus, porque a distância de casa era grande para ir a pé. Ou a minha mãe nos levava de carro antes de seguir para o seu trabalho. O trânsito, a quantidade enorme de carros, a velocidade dos ônibus sempre me assustavam. Gostava mesmo de andar a pé ou andar de bicicleta. Era o meu sonho na época poder ir até a escola de bicicleta. O que foi interrompido por muitos e muitos anos. O sonho se transformou num medo enorme quando um dos colegas de sala de aula, o menino Anderson, foi morto num atropelamento em sua pequena bicicleta quando pedalava na rua perto ali da escola. Um colega, 10 anos. Eu lembro até hoje a estranha sensação do vazio e a tristeza quando o Anderson deixou de ir para a escola. De um dia para o outro. No mesmo ano, um outro colega foi atropelado por um carro porque atravessou a rua feliz da vida comemorando um gol do Brasil na Copa do Mundo. Ficou meses na casa dele imobilizado. O Daniel sobreviveu, mas todos os dias, muitos outros não. O horror do atropelamento do Anderson me acompanhou por muitos anos, me dificultando pedalar na rua. O horror da morte do Anderson e do atropelamento do Daniel, esse horror deflagra algo que nos exclui da cidade. Eu não tenho carteira de habilitação, não sou em tê-la, ou mesmo eu não desejo ficar dirigindo carros na cidade. O que eu sonho é com uma outra possível cidade povoada de transeuntes, ciclistas e um melhor transporte coletivo. Com isso é que eu sonho. E isso ganha força com a indignação a cada vez que leio, escuto, fico sabendo da morte de uma pessoa ciclista. Quando mais uma bicicleta branca é colocada em homenagem àquela que lhe foi interrompida a vida tragicamente. Como lá pelo final dos anos 1980 não tinha ainda essa homenagem, nós não fizemos naquele tempo. Por isso, hoje, para ti, menino Anderson, eu ergo uma bicicleta naquela esquina, ali pertinho da escola. Eu sou o Cadu Cinelli e esse é mais um dos textos do projeto Percursos Afetivos.
E este foi o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Fiat em São José e da Bicicletaria Cultural. Para saber mais, acesse www.cultura930.com.br/pedaleira.